O assunto agora é política, política e educação. A gente volta sobre um assunto que já foi muito comentado aqui no nosso município. Em agosto de 2023, nosso ouvinte mais atento vai lembrar, Lauro Miller acolheu uma audiência pública que teve como objetivo ouvir a comunidade local sobre a possível instalação de um campus do IFSC ou do Instituto Federal Catarinense aqui para o nosso município. De lá para cá, há uma comissão trabalhando e que se reúne com frequência no nosso município e nós tivemos recentemente novidades. O governo federal divulgou nesta semana a criação de novos campi do IFSC, mas nenhum aqui na nossa região. A partir de agora, então, a gente conversa com o vereador Guilherme Kuan, que participa dessa comissão, que está trabalhando aqui no nosso município e que fez reuniões importantes essa semana. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Thiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, todos que nos acompanham pelo Facebook. É uma satisfação a gente sempre estar aqui, eu já falei várias vezes e não me canso de repetir. A gente tem que ajudar a sociedade e prestar as informações. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho aí do IFSC e o que vem acontecendo, até para todos que participaram, né, junto com a gente dessa audiência pública no ano passado, possam ter maiores informações.
Até porque a audiência pública foi um sucesso, uma participação maciça. Lauro Miller de fato se mobilizou, muita gente participou, foi de fato feito a parte que dava para fazer. Né,
foi bonito, né? Então assim, se fosse por comoções, nós teríamos ganho,
por
né?
Por engajamento.
Isso aí, por engajamento. Mas assim, eu vou passando alguns dados, vocês vão me interrompendo, vamos
trocando
uma ideia.
Isso, até acho que é importante, Gui, porque foi falado bastante, aí depois, claro, ficou se esperando os próximos passos, né?
Claro.
Aí o próximo passo não dependia mais de Lauro Miller,
isso.
Talvez. O que você pode contar pra gente aí?
Né, assim, pra então atualizar o pessoal, então no ano 2023 a gente teve essa audiência pública, população de Lauro Miller e região de parabéns, porque foi uma audiência pública de extrema importância, com um sucesso muito grande. E temos que agradecer também as cidades, né? Vou começar citando aqui as cidades que também apoiaram esse projeto, que foram as cidades de Bom Jardim, Orleans, Treviso, Siderópolis e Uruçanga. Aderiram junto com Lauro Miller para que esse campus do IFSC ou do IFC, né? O IFSC é o Instituto Federal de Santa Catarina, e o IFC, o Instituto Federal Catarinense. São instituições de ensino a nível federal, no qual é disponibilizado ensino de extrema qualidade para a população de forma gratuita. Né? Gratuita também a gente costuma dizer que não é, porque a gente paga, somos todos pagadores de impostos e é o retorno, né, dos nossos impostos. Também quero citar aqui o nome da equipe do Partido dos Trabalhadores, o PT, que esteve envolvida, né? A Franciele Hoffmann, o seu Emir Teza e toda a cúpula do PT que esteve junto, né? O seu Secundino, o seu Antônio Elias e todos. Eu citando nomes aqui, eu vou acabar esquecendo algum e vou cometer gafes aqui. Então, eu agradeço por o Partido dos Trabalhadores estar organizado na cidade de Lauro Miller, que propiciou, né, junto com o deputado federal Pedro Kizai do PT, para que essa audiência acontecesse em Lauro Miller. Então, com isso, a partir daquele momento que o deputado Pedro viabilizou a vinda dessa audiência, são vários estudos realizados, né, para ver a viabilidade econômica e social, né, desse polo. Então, assim, a gente fez uma comissão depois daquela audiência pública, que essa comissão se mantém em contato constante, e essa comissão tem que estar trocando ideias, prestando informações para as equipes dos institutos, né, do IFSC e do IFC, junto ao Pedro Kizai, deputado federal, que também participa desse grupo. Então, a gente vai trazendo as informações. E a nossa é chamada de macro-região, né, que engloba essas cidades como eu citei. Então, Lauro Miller seria a sede. As cidades de Bom Jardim, Orleans, Treviso, Siderópolis e Uruçanga estariam apoiando e são a macro-região. Infelizmente, na terça-feira veio a informação que nós perdemos para a macro-região de Tijucas por 5 mil habitantes. Então, a gente ficou bem triste com essa informação, porque é um sonho nosso de ver um instituto de ensino de extrema qualidade aqui. Além do mais, gera desenvolvimento socioeconômico para a região, né? Então, assim, sem falar do estudo, a gente fala desenvolvimento econômico também.
Só para acrescentar, Gui, desses novos locais em que foram divulgados os campos, em Santa Catarina, Tijucas, Campos Novos e Mafra, né?
Aqui, perfeito,
mais isso, perto da gente foi Tijucas, né? Que não é bem nossa região, mas a gente acabou perdendo, como você falou.
Isso, então, no relatório a gente viu que foram 5 mil habitantes a menos que a nossa macro-região teve, acabamos perdendo. Mas, né, nem tudo são derrotas, nem tudo são decepções. Com isso, a Fran, junto com toda a equipe, a gente nos reunimos no último sábado para estar discutindo mais informações, nas quais a gente viu que Lauro Miller ficou como o primeiro da fila para projetos futuros a partir do ano de 2025. Porque temos aproximadamente o governo federal quer abrir mais 100 campi, né, no ano de 2025. Então, Lauro Miller estaria em primeiro da fila. Por já ter todo esse estudo, todas essas informações prestadas, né? Só para o povo conhecer também, né? Não são só habitantes, são números de estudantes, números de empregos, as deficiências da região, né? Então, assim, perdemos, mas, né, temos essa
possibilidade.
Essa possibilidade para 2025. E, além do mais, veio mais uma notícia. A notícia é o seguinte: o deputado Pedro tem lutado bastante. Tô falando o nome dele aqui porque é o que eu tenho mais contato. Pedro Kizai, ele tem lutado bastante para a gente estar conseguindo, pelo menos, a gente não conseguiu o campus, o polo, né? Mas a gente pode conseguir, a partir de abril, maio, uma extensão de um polo, né? Por exemplo, o Lauro Miller seria uma seccional, um escritório de um polo, de Tubarão ou Criciúma, mas provavelmente de Criciúma, no qual a gente pode pegar o espaço que a gente já tinha estudado, fazer uma reforma com ele e trazer de 2 a 3 cursos técnicos já a partir de abril e maio. Então, assim, se nós não estivéssemos reunidos e trabalhando, nem isso estaria sendo possibilitado. Então, eu quero parabenizar toda a equipe que ali estava, porque tem trabalhado junto, tem trocado informação para estar possibilitando isso. Então, assim, são cursos que podem ser na área de agricultura, né, área de turismo, que são cursos de extensão pequenos, mas são curso técnico, que são engloba ali cursos de 2 anos, sim, provavelmente, perfeito, né?
Vocês fizeram essa reunião, Gui, no sábado.
No sábado.
E durante a semana vocês já se reuniram também sobre o assunto com a prefeita municipal. Vamos. Foi o desdobramento justamente dessa reunião?
Isso, perfeito. Então, no sábado a gente se reuniu para ver, situar todas as pessoas da comissão perante as informações. Sabíamos que na terça-feira o governo federal iria emitir a nota com as cidades que foram contempladas, e também já tínhamos marcado uma reunião com a prefeita municipal na terça-feira de manhã às 10 horas. Então chegamos lá para a reunião às 10 horas, infelizmente nós já tínhamos aquela informação que Lauro Miller não tinha sido contemplado, mas trouxemos as informações das possibilidades de trazer essa extensão, né, do polo, provavelmente de Criciúma, para estar trazendo de 2 a 3 cursos técnicos. Então, ela se mostrou disponível, que iria ajudar, a disponibilidade de estar ajudando, porque o Pedro Kizai também se prontificou a trazer uma verba, que, se não me engano, é de 250 a 300 mil reais, para viabilizar essa extensão, que tem que ser reformado as salas para estar recebendo, né, mesmo que sejam 2, 3 cursos, mas temos que organizar, tem que reformar as salas, que seriam ali no antigo INSS, né, aquela parte superior, que é do governo federal ainda. Então temos que reformar, temos que comprar as mobílias para essas salas com laboratórios, né? Então, assim, o ensino do IFSC e do IFC são ensinos de qualidade, no qual não é só aulas teóricas, não são apenas aulas teóricas, são aulas que contemplam vários conteúdos e tem esses laboratórios práticos. Então, às vezes, o 250, 300 mil não reforma tudo. Sim, mas são métodos e meios para a gente tentar viabilizar. Então, não é só o Pedro Kizai, eu acho que isso é uma luta de todos os partidos e de todos os cidadãos, né?
Você falou, Gui, que essa possibilidade de uma extensão do IFSC ou do EFC aqui já para mês que vem, maio, assim, o que precisa acontecer para que a gente de fato possa ter isso? Porque até assim, é bem próximo esse prazo aqui. Vai depender de reforma, vai depender de alguma posição do governo federal. O que falta, o que é preciso para de fato isso ser implantado aqui?
Perfeito. Aí é onde acontece, é por isso que é importante a comissão. Porque daí é conversado com representantes do INSS regional, estadual e federal. Para quê? Para viabilizar o espaço. É conversado com os reitores do IFSC. É conversado com deputados e ministro da educação para estar viabilizando. A gente não conseguiu em Lauro Miller isso, mas a gente tem intenção de trazer um curso de extensão de Criciúma, por exemplo, para estar viabilizando e já medindo a febre da população da região se vai ter adesão. Porque uma coisa é a gente abrir o polo, outra é poder manter ele, né? Por exemplo, tudo que vai ser investido, mobília, essas coisas, você consegue transferir de Lauro Miller para Criciúma, para Tubarão, onde for preciso. Mas pessoas não. Tem as lotações dos cargos, né? Por exemplo, nós temos que criar novos cargos para a cidade de Lauro Miller, a nível federal, que tem que ser concurso, e assim vai. Então, essa extensão ela poderia estar viabilizando já uma adesão maior ainda, a reforçar mais ainda essa importância de trazer o polo no ano de 2025 para Lauro Miller. Então, temos que manter essa união. Se nós conseguirmos viabilizar isso, que o reitor do IFSC já se mostrou favorável, né? Então, nós temos que tentar viabilizar que nós estaríamos... Seria igual audiência pública. A mostrar a importância que a nossa cidade e a nossa região mostra para o ensino. Que daí a gente vai estar mostrando mais ainda a importância para estar trazendo o polo em 2025.
E nessa reunião de terça-feira, aí vocês foram também junto com o executivo e a prefeita se mostrou solista para fazer o que precisa por parte da prefeitura?
Temos que agradecer nessa parte. Ela se mostrou muito solista. Essa verba até são questões burocráticas que a gente está vendo. Porque sempre tem aquelas discussões, né? A verba veio para a saúde, mas a gente quer que implante na educação e assim vai. Então, assim, são métodos, é uma conversa que até iria se alongar muito aqui. Questões burocráticas que eu acho que nem vale a pena a gente estar levantando aqui. Mas, assim, ela se mostrou prontificada a estar tentando pegar essa verba e transformar numa verba que possa ser aplicada para essa reforma. Então, a gente ficou bem contente com isso. E
qual é o próximo passo?
O próximo passo agora é esperar essa aprovação dessa verba para a reforma da sala. As conversas com as pessoas do IFSC, né? Que é o Gariba, o reitor do IFSC. Então, ele já se prontificou em estar ajudando. Então, assim, como não vai ser um polo, que vai ser uma extensão, ele consegue, com mais facilidade, estar disponibilizando isso. Então, é uma coisa fácil, porque eles já têm cursos prontos. Já têm as pessoas. Nós precisamos do espaço de alunos para estar começando efetivar
o... Vocês ficaram, de fato, otimistas com essa possibilidade?
Sim, saímos...
Acham que pode mesmo acontecer?
Em cima de uma derrota como essa, que a gente não ter ganho o polo, né, que poderia estarmos todos desanimados, a gente está bem confiante que essa extensão, ela como ela é mais rápida para a implantação, até nos anima. Porque isso vai servir de termômetro para a gente também estar reforçando, como eu disse aqui, a vinda do polo realmente em 2025. Então, vamos trabalhar daí. Por exemplo, deu certo, a gente vai conseguir a sala, que já foi autorizada essa sala para uso do IFSC pelo INSS. Então, a gente tem que viabilizar economicamente essa sala. Vamos conseguir, então, essa implantação desse curso de extensão. Por exemplo, se fosse o polo, demora muito mais. Até você reformar várias salas, fazer concurso. Então, assim, é um procedimento que demora muito mais. Esse da extensão, ele é mais rápido. E já iria mostrar resultado mais rápido. Então, assim, nem nós imaginávamos que iria ser tão rápido assim. Então, estamos otimistas. E essa equipe toda engajada está toda determinada e contente, né, com esses resultados.
Perfeito. Gui, mudando um pouco de assunto agora para falar mais especificamente sobre política mesmo. Como é que tem sido essa volta aos trabalhos da Câmara de Vereadores e esse começo de ano, que é um ano político, um ano que promete ser movimentado como todos os anos políticos, né?
Claro,
mas
claro.
De eleição municipal bem mais. Como é que você tem analisado o cenário aqui do nosso município?
Nosso cenário, a gente tem que sempre parar e refletir, porque às vezes na correria a gente não faz isso, né? Só vai parar para fazer uma reflexão do mandato, do cenário político, quando acaba. Eu costumo fazer essa reflexão toda semana, sabe? Todo dia, toda semana. Porque a gente tem que ponderar os pontos que a gente faz que são corretos, que são positivos. Nem sempre acerta, alguns são negativos. Discussões. Então, assim, o que eu posso te dizer no geral, sem um ponto específico, é que o trabalho é constante para a cidade de Lauro Miller. A população de Lauro Miller, quando escuta na rua, né, eu tomo como base, por exemplo, o crescimento da população em 10 anos. Né? No censo de 2010 eram 15 mil habitantes. No censo de 2020, que aconteceu um pouquinho depois, são 15 mil habitantes. Então, assim, a gente tem que cuidar para a nossa população não estagnar. A gente tem que cuidar para a cidade de Lauro Miller desenvolver. O trabalho até esse quarto ano no legislativo, de minha parte, foi um trabalho constante, todo dia trabalhando, né, em prol da sociedade de Lauro Miller, resolvendo problemas, favorecendo pessoas com informação, saber que caminho seguir. Só que, assim, a gente tem muito caminho ainda a seguir, eu, Thiago e Juliano, toda a população. Nós temos que evoluir muito, nós temos que fazer com que a cultura política seja um pouco diferente. Por exemplo, por que eu digo tudo isso? Eu fiz essa introdução. Nós temos que botar mais pessoas no meio político. Não importa partido aqui, eu falo isso de peito aberto. Porque a gente tem que estar mais aberto à discussão e querer resolver os problemas. Para que não aconteçam tantas discussões que acabam travando projetos. Discussões que acabam impossibilitando verbas de virem para o município. Escuto, eu falo isso de peito aberto porque várias vezes já estive aqui, a gente já conversando, né? Tu ainda me perguntou, nunca me esqueço disso, Thiago. Mas então a gestão no início, você lembra? Acho que foi 2021, 2022. Então tá tudo errado nessa gestão? Eu assim, não tá tudo errado. Tem muitas coisas boas acontecendo na cidade de Lauro Miller, só que às vezes a gente, como oposição, fica ali um mensageiro das notícias ruins, né? Mas não, tem coisas boas. Eu acabei aqui de dizer que a prefeita nos recebeu bem para um Instituto Federal. Eu acho que todos nós temos limitações, mas reforço aqui o pedido para que a população, né, se engaje mais com a política, porque é a política que resolve o nosso dia a dia. É através da política que você vai estar cobrando dos vereadores, do prefeito, para estar investindo melhor na educação, na saúde, nas obras, nas estradas. Vocês aqui acompanham todas as matérias da Câmara de Vereadores, e quando a gente vai lá, a gente tem que ter um respaldo. Eu não posso lá chegar inventando coisas. Eu tenho que ter o respaldo e ter como provar o que eu estou falando. E graças a Deus eu tenho a minha consciência bem tranquila de poder dizer aqui para vocês e para a população que tudo que eu tenho falado eu tenho que comprovar. Hoje eu tenho aqui no meu celular aqui uma agenda de bloco de tarefas que eu comecei ela no ano de 2021. Se eu abrir aqui ela para vocês e para a população, para algumas pessoas eu já mostrei. São mais de 2 mil solicitações desde o ano de 2021 que foram atendidas. Então, assim, porque o vereador é de oposição, não consegue fazer nada. Eu digo assim, pelo contrário, gente. Você consegue muito. Então, assim, só que não é fácil. As coisas não... Se você ficar lá sentado na cadeira, não vão acontecer. E nisso, eu falo tudo isso porque o cenário político, ele é muito dinâmico. Isso eu cito aqui o antigo vereador Gaguinho, nosso parceiro, né? Aprendi muito com ele. Eu cito ele porque ele falava muito, olha, a política é muito dinâmica. Hoje você tá por cima, não é no ano que vem ou na próxima eleição que você pode estar por baixo. É amanhã, é no dia de hoje. Coisas podem acontecer, pessoas podem ficar tristes com você ou muito felizes. Eu só tenho a agradecer à população de Lauro Miller, porque, e também, principalmente, né, antes de tudo, a minha família, porque eles têm entendido que esse tempo que eu não estou na farmácia, que eu não estou em casa, que eu não estou com a minha esposa, eles me dão apoio. Porque eu vou te dizer, não é fácil. Hoje eu sei que eu estou devendo muitas vezes no tempo da farmácia. Tem uma outra farmacêutica, a Tainá, lá me ajudando. Ela vê a correria que a gente fica, meus pais e minha família, eles veem o que a gente passa. Tudo para estar atendendo a população de Lauro Miller. E hoje, nesse desenho que a gente vê, essas brigas e discussões, a gente vê que tem que ter um caminho um pouquinho diferente. Nós temos que estar focando nas coisas boas do município sem negligenciar os pontos ruins.
Nessa linha aqui do que você falou aí de andamento da política.
Perfeito.
Alguma novidade sobre o relacionamento, sobre a relação executivo-legislativo, especialmente sobre o legislativo-oposição? Sempre foi um ponto a ser reclamado, uma questão que foi levantada da prefeita não recebê-los, de não entender as críticas. Mudou alguma coisa recentemente?
Não mudou. Essa parte não mudou, Thiago. Verdade seja dita, nós não temos esse acesso com a prefeita. Mas assim, eu sempre digo o seguinte: não importa, ela pode gostar ou não gostar do Guilherme. Tô falando no meu caso, né? Digo a prefeita ou a equipe administrativa que lá está. Mas eles têm que aceitar que o Guilherme é vereador. O Guilherme teve uma representatividade política, então ele tem que ser respeitado. É só isso que eu peço. Então assim, quando eu vou lá pedir para arrumar uma estrada, não é para mim. É para a comunidade. Quando eu vou lá pedir para arrumar uma luz de um poste, não é para o Guilherme, é para a comunidade. Quando eu vou lá no hospital, Secretaria de Saúde, essas coisas que eu peço. E gente, eu vou dizer aqui para vocês, são 98%, 99% das coisas a gente não mostra na Câmara de Vereadores, certo? Ali é só um resumo do que passou na semana. A maioria das coisas são resolvidas internamente, com secretários, que muitos recebem muito bem, tentam resolver os problemas. Então assim, eu até faço questão e te agradeço por essa pergunta, porque isso, né, muitas vezes as pessoas acham que o vereador vai lá uma vez por semana lá na Câmara de Vereadores, tá muito fácil, ganha muito para não fazer nada. Só que não é assim. Eu costumo dizer assim, ó, que os vereadores ganham pouco pelo que fazem, porque eu acordo 15 para as 6 da manhã, é até 11h30, meia-noite, a gente tá na luta. É respondendo o WhatsApp, é atendendo pessoas. Então assim, é maçante, mas é satisfatório, porque você vê coisas resolvendo, você vê soluções para muitos problemas. E voltando à sua pergunta no início, Thiago, esse diálogo não tem. Eu acho que isso é o que tem mais prejudicado a prefeita, porque assim, vereadores de oposição não querem o mal do município e nem da prefeita. Eles estão cobrando mais explicitamente o que todo mundo está vendo que não está certo.
Há quanto tempo vocês não conseguem uma reunião com ela?
Ô Thiago, no início da gestão a gente conseguiu conversar algumas vezes com ela, e eu sempre fui empático, enfático, né, em dizer: prefeita, eu estou aqui conversando contigo porque eu quero o bem da sociedade, mas não vou deixar de criticar. Aí posso ter errado em algumas partes ou exagerado em outras, mas sempre fui muito claro em dizer: estou aqui para defender o que o povo quer. Eu sei que os vereadores de situação muitas vezes não vão falar numa tribuna, nós vamos, porque o povo quer também saber o que está acontecendo. E isso é importante para a gente saber, por exemplo, como é que eu vou saber o que está acontecendo? Sou vereador do município de Lauro Miller. Como é que eu vou saber o que está acontecendo lá na Capivara Alta ou no Morro da Palha se eu não moro lá? Eu moro no centro. Então é onde eu vou nas casas e digo: gente, vocês moram aqui, me ajudem a saber o que está acontecendo aqui. Então o celular não para. Isso só citei dois exemplos, mas a cidade inteira entra em contato com a gente. E muitas vezes entra com todos os vereadores ao mesmo tempo. Isso é bom.
Que é mais ou menos o que acontece com a gente aqui também, como
Perfeito.
Representantes.
A rádio hoje, ela é eu digo assim, é um patrimônio histórico da cidade de Lauro Miller, porque tem um serviço prestado para a sociedade. Quantas pessoas ligam aqui, às vezes ligam aqui, nem ligam pro vereador, porque o vereador tentou falar e não foi resolvido o problema. Sabe?
É mais ou menos isso, que é a pessoa vê como uma possível fonte de solução.
E,
né?
E agora, com certeza, porque tu explicitando, gera aquele sentimento: poxa vida, não escutei o fulano, o Joãozinho, o Zezinho ou o Guilherme, eu tenho que ir lá resolver. Foi até pra rádio. Toda a população fica sabendo. A gente fica com vergonha. Eu fico com vergonha muitas vezes, ô Thiago e Juliano, população, de ir numa audiência pública, de ir num bairro e escutar falar mal da prefeita. Por quê? Porque tá falando mal da prefeita, repercute pro legislativo, repercute pra cidade lá no Miller. Ou vocês acham que que fica feliz? Ou até aqui para a população, eu acho que vocês até têm um bom entendimento disso, mas assim, eu não quero o mal dela, porque se ela for mal, a nossa cidade vai mal. O vereador que botou o nome dele à disposição, muitas vezes assim, tem aquelas brigas, discussões na Câmara de Vereadores: ah, mas tu tá reclamando disso, só reclama e não sei o quê. Mas assim, o cara não botou o nome à disposição como vereador para querer o mal da população. Justamente o contrário. É aquela situação que a gente se sente desconfortável e fica com vergonha também de não poder estar resolvendo. Eu sinto isso porque também ali, quando veio a locomotiva, não me canso de citar esse exemplo, quando veio a locomotiva, eu fui lá acompanhar, né? Antes da inauguração, fui lá ver como é que estava vindo e tal, se estava tudo certo, se precisava de ajuda de alguma forma. Alguns cidadãos vêm lá do lado do cara, é porque a prefeita não era para ter feito isso, porque não sei o quê. Eu assim, calma, meu amigo, não é assim. A gente tem que agradecer de certa forma, porque a gente, se eu não me engano, foi o Júlio Cardoso que tinha requerido essa locomotiva já na época de 90. Não quero estar errando aqui, o Júlio Cardoso aqui até me desculpa se eu errar a data aqui. Mas assim, teve um start lá nos anos 90 para essa locomotiva estar aqui hoje. Só que passaram vários prefeitos e não conseguiram trazer essa locomotiva. Então a gente, de certa forma, tem que agradecer a prefeita por ter investido um valor, né, que estava disponível para isso, na locomotiva. Então vamos usar ela de forma que agregue para a sociedade lauro-milense. Quantas pessoas já pararam ali na locomotiva e lembraram agora mais de Lauro Miller porque ela está ali? Então assim, critiquei várias coisas, já critiquei o tanto de verba que foi investido, já fiz isso, mas não é porque eu não quero, é porque a gente tem que às vezes puxar o freio de mão ou criar um alerta, porque o dinheiro público é sagrado, né? Tem que saber onde gastar ele e da melhor forma possível.
Gui, para a gente encaminhar o final da entrevista aqui, futuro político do vereador Guilherme Kuan, a questão de vai para a reeleição na Câmara de Vereadores, vai possivelmente para uma cabeça de chapa majoritária, o que você está pensando?
Eu, desde o início, Thiago, quando eu entrei, fazer uma pequena introdução aqui, desde quando eu entrei na política foi para ajudar a sociedade lauro-milense. Eu sempre tinha um sentimento, né, que eu peguei da minha família, do meu pai, da minha mãe, que é ajudar o próximo. Então, assim, eles sempre participaram em laios, clubes sociais, e daí isso vem junto comigo, né? Eu sempre queria ajudar mais a sociedade. Trabalhando na farmácia, via as necessidades na área de saúde, pensei em ir pro Rotary, isso e aquilo. Mas daí veio essa oportunidade na área política para estar representando. Eu abracei ela porque vi que tem importância, sempre gostei muito da política e me disponibilizei como vereador. Deu certo? Deu. Fui o mais votado na época, tudo. Isso gera uma responsabilidade muito grande. Com isso, eu me boto na obrigação de ir a uma reeleição, tá? Não quero ficar a minha vida inteira dessa forma, mas me obrigo a me colocar à disposição. Teve momentos difíceis na política que a gente não veio aqui para falar disso, mas, por exemplo, já cogitei até em parar de tirar o meu cargo. Ah, só vai abandonar? Já pensei nisso. Eu pensei porque são momentos difíceis, como falei, que tem que agradecer a família, porque muitas vezes a gente não tá com eles para estar atendendo outras pessoas. Então, assim, já pensei em parar, mas acho que isso é errado. Com toda a confiança que a população de Lauro Miller me deu, me faz com que eu não desista, né? E esses apoios me dão mais energia ainda. Então, no mínimo, eu tenho que ir à reeleição. Mas mesmo assim, eu tô na chuva já. Então, eu tô para me molhar. Se for necessário, através de pesquisas e partidos, disser assim, não, você tem que ser vice-prefeito, você tem que ser prefeito, né? Embora eu saiba que seja um desafio muito grande, eu tô à disposição para ajudar a todos.
Perfeito. Gui, muito obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista. A gente permanece com o espaço aberto por aqui. Um grande abraço.
Muito obrigado, Thiago, Juliano, todos os ouvintes e quem nos assiste pelas mídias sociais. Eu quero agradecer mais uma vez, eternamente grato à população de Lauro Miller, a todas as pessoas. Além da satisfação de a gente estar aqui prestando essas informações, é a satisfação de pessoas que são atingidas positivamente pela política. Porque a política traz coisas ruins, como a gente vê em cenários estaduais, federais aí, que a gente vê essas brigas, mas ela faz com que a gente conheça pessoas muito boas. É o que me dá a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e agradecer o Pai do Céu aí, que sempre tem iluminado o nosso caminho. Muito obrigado.